Este homem que nós veremos hoje, nós vamos trabalhar terapia por imagem a partir do mundo dele. Vocês têm aí na tela a imagem de Veneza, a bela e poética Veneza, sendo que aqui nessas imagens ela pode parecer não tão bela, não tão poética. Não é a Veneza dos anos 1600, vocês estão vendo. Ok? Uma Veneza bastante diferente. Era uma Veneza fortemente dependente da autoridade de Roma e ela era extremamente fortificada, vocês sabem, ela tem a parte de fora, do outro lado desses prédios, a abertura para o mar. Ela fica entre lagos e aqui está o personagem que nós veremos, este senhor trabalhando com lentes aí, que é Galileu. Hoje nós vamos estudar em terapia por imagem limites das imagens, limite da construção imagética desses recursos. E quando eu falo limite, não pensem jamais em uma linha, mas sim numa faixa que às vezes é bastante extensa, de construção daquilo que é plausível, que é orientador, e vamos ver tudo isso pela vida deste homem que vocês estão vendo aí, que é Galileu, a partir de uma das principais obras que já foram escritas sobre ele. Infelizmente, quando morre a filha de Galileu, que era Maria Celeste, era uma freira, que era um verdadeiro anjo da guarda na vida desse homem, foi a talvez a pessoa mais importante na vida de Galileu. Quando ela vem a morrer, ela morre com 33 anos, a Maria Celeste. Ela teve disenteria, uma febre fortíssima e veio a falecer. Isso depois de ter suportado a peste bubônica que se abateu pela Europa e ceifou 25% da população da Europa na ocasião. Mas ela escreveu muitas cartas para esse pai. Ela, com 9, 10 anos, ela entra lá no mosteiro e ela escreve muitas cartas. E ele retorna essas cartas. O que acontece? Com a morte dela, a Madre Superiora queima todas as cartas do Galileu. E nós ficamos sem os registros. Mas tudo que ele escreveu para ela foi salvo. Dela para ele foram salvas as cartas. E como ela escrevia muito assim, ó, meu pai, o senhor me falou para eu cuidar tal coisa. Eu lhe digo então, graças à maneira como ela faz a construção das cartas, nós temos o que nós vamos ver hoje, um dos registros belíssimos da vida deste homem, Galileu Galilei. Logo de início, eu quero que vocês atentem para um fator, as bases categoriais. Olhem o mundo que se esparrama ao redor, que entra na alma deste homem, que transcende, que vai, que volta, onde ele está, os exames categoriais de Galileu. Olhem, por exemplo, aqui a pequena oficina onde ele trabalhava, aqui embaixo. Rodem a barra de ferramentas, ainda sempre na página 1, tá? O pessoal que está em casa. Olhem o material na prancheta dele, as réguas, os esquadros, os papéis, os pesos e os contrafortes lá no fundo sobre a mesa que ele utilizava, os sistemas de balanças à esquerda do braço dele. É fundamental que quando nós trabalhamos as imagens mentais, e esse é um curso para auxiliar vocês a construir com grande força e propriedade esses verbos mentais, que nós tenhamos a base categorial como um dos elementos fundamentais, sob pena de dissociarmos a pessoa, de colocarmos a pessoa em fatores de alienação, de fazermos com que ela ande por terrenos contraproducentes, e que não é o nosso propósito nem de modo algum. Então, aqui na página 1, a nossa história começa em Veneza. Aqui estão as canaletas de Veneza. Vocês veem no meio da página uma gôndola, estão vendo? Tudo isso na página 1, não sai da página 1. Vocês podem rodar a barra de ferramentas e namorar aí por Veneza. Vejam que é uma parte que não é uma das partes mais charmosas de Veneza. Pois é nessa Veneza que chega, e Pádua também, que chega a ao conhecimento de Galileu Galilei, que era um jovem brilhante, um intelectual da época, tudo vaidoso, arrogante, esses eram traços dele, né? Chegam até ele um brinquedo construído na Holanda, que era um pequeno telescópio. As lentes já haviam há muito tempo, mas não se conhecia ainda os telescópios. Estavam recém sendo montados. Um brinquedo de criança. Ele fica encantado. E ali na página, no, na, ainda sempre na página 1, mas no meio, vocês já podem observar aqui ele trabalhando nessas lentes. Nessa ocasião já se conhecia como trabalhar com lentes côncavas e convexas, de tal forma associadas que ampliassem o recurso visível. Pois ele pega esse brinquedo holandês, que era uma coisa para crianças, uma brincadeira, e ele mesmo aprende a polir lentes e constrói um rapidamente muito poderoso. Em poucos dias, semanas, ele constrói um que amplifica 10 vezes já aquele que ele tinha visto antes. E depois ele constrói um outro telescópio, e um outro melhor ainda. Galileu era um homem, como eu disse para vocês, vaidoso, faminto de poder, de dinheiro. O que que ele faz com a invenção dele? Ele pega e ele pensa: qual é um dos principais problemas da minha época? Defesa. Então ele vai lá e mostra para os duques, mostra para os dirigentes, as famílias da cidade dele, para a igreja. E diz: isso aqui pode nos proteger. E eles dizem: como que isso pode nos proteger? Aí ele aponta para a torre lá de São Marcos, que vocês vão ver. Por favor, cliquem lá embaixo, ir para a página 2. Olhem aqui. Ali, logo no início, cliquem na página 2, ir lá embaixo, clique para. Vocês veem já o telescópio, como ele o construiu, tá? Ele faz com grande capricho, e aí já é um dos avançados dele. Ele faz vários desses. E ali embaixo, na segunda imagem, ainda na página 2, tem a famosa torre da Praça de São Marcos. Lá, olhem aí, pessoal da igreja olhando os telescópios dele, vão descendo a barra de ferramentas, sempre na página 2 aqui, ó. Pessoal da igreja, os dirigentes da cidade começam a olhar. Sabe o que que o Galileu foi mostrar para eles? Vocês podem ver um barco de guerra se aproximando para destruir nossa cidade muitas horas antes do que vocês viam antes. O suficiente para armar a defesa e para jogar nossos barcos na água e para encontrá-los lá fora, não quando já estiverem dentro das nossas cidades. Argumento que serviu para tudo. Imediatamente se encomendaram os telescópios do Galileu por toda a parte. Recebeu todo tipo de comenda, de elogio. Nos salões, quando eles chegavam, o pessoal fazia homenagens em latim para ele, poemas. Ele se tornou uma sumidade por conta disso aí. Bem, só que, além de ser um homem vaidoso, faminto por dinheiro e reputação, ele também era um homem que tinha uma sólida formação religiosa e intelectual, e ele queria ir além disso. E foi. Ele teve, naquela época, ele ter um filho que, sem ser batizado, sem ser casado, era muito grave. A Igreja Católica controlava tudo, não é? Então, ele tinha umas filhas e sabia que as filhas não poderiam sequer se casar, porque não eram legítimas. Ele bota as meninas no convento, vão ser freiras. Uma saída maravilhosa, as meninas gostaram, e uma, Maria Celeste, depois ela troca esse nome, o nome original dela, ela fica escrevendo cartas para o pai a vida inteira. E cuida muito dele. É a coisa mais impressionante. Ele não podia sequer abraçar a filha. Entre ele e a filha, quando ele ia visitar, havia grades. Elas ficavam em confinamento, não tinha acesso à pessoa. Então ele ia, conversava com a filha, não podia mais tocar na própria filha, beijar, abraçar, desde os 9 anos, não podia. E essa menina se torna um verdadeiro anjo da guarda para esse pai. É impressionante, é uma história lindíssima. Bem, um homem que vive num contexto desse. Estamos em Veneza, os anos são 1600, estamos há mais de 400 anos aqui, num período que vocês sabem conturbado, difícil, não é? Muita coisa acontecendo, renascimento. Até onde esse homem poderia pensar? Até onde esse homem poderia ir? Até onde esse homem poderia fazer? Que sonhos ele poderia ter? O que seria para ele um fator concreto, um fator que o auxiliasse, que não o alienasse? O que um filósofo clínico que estivesse diante deste homem, e se fosse trabalhar imagens com este homem, poderia trabalhar? Não é? O que poderia aqui ser feito? O que poderia ser canalizado diante disso que estamos tratando? Vamos ver. Cliquem, por favor, em ir para a página 3, lá embaixo. Isto, cliquem em ir para a página 3. Olhem o que ele passou a fazer. Galileu já tinha estudos, ele tinha lido muitas coisas. Nesta época em que ele desenvolve esses telescópios e ele guarda alguns dos muito bons que ele havia feito para ele. Ele vai para o jardim da casa dele. Olhem como é que ele segurava o telescópio lá na primeira imagem da página 3, lá em cima. Rodem a barra de ferramentas e atrás vocês, na segunda imagem, vocês o veem no jardim da casa dele, com o telescópio junto com o tripé. O jardim da casa dele se transformou num verdadeiro centro astronômico, no qual ele via o céu. Olhem o que ele fazia. Continuem rodando a barra de ferramentas na terceira imagem ali, ó. Uma iluminação que ele tinha indireta e fraca para não ofuscar o céu que ele precisava ver, os escritos dele, o telescópio, e ele ficava horas e horas, noites a fio, estudando o céu. Aqui, ó, na quarta imagem que vocês têm ali, sabe o que que é essa rodinha maior? Cercada de três ali asteriscos, é a representação dele de Júpiter. Sim, Júpiter a olho nu naquela época você viu um ponto no céu. Júpiter, com o potente telescópio que ele construiu, se tornava uma pequena moedinha no céu, uma grande diferença. Ao estudar Júpiter, ele começou a notar que havia aqueles três asteriscos que depois se tornaram quatro. Primeiro ele observou e notou uma coisa curiosa, essa configuração que ele desenhou. Depois, em outro desenho que ele fez, esses três asteriscos estão diferentes. Eles se mexeram e ele nota: epa, isso que está ao redor de Júpiter está se movimentando. Eram quatro as luas que ele conseguia ver de Júpiter. Olhem, desçam um pouquinho mais a barra de ferramentas. Estão vendo ali embaixo, ele no escritório dele trabalhando? Olhem à direita o globo que ele tem, o globo celeste, não é o globo terrestre, é o globo celeste. Ali ele tem a representação de planetas que giram ao redor da Terra. Ok? Lembrem que aqui era a crença ptolomaica ainda, não era nada. Quer dizer, era a ideia aristotélica, Copérnico. A Terra é o centro, está imóvel, parada, Sol e tudo mais gira ao redor. Exato. Não, não é heliocentrismo. Era a Terra, claro, é. Contrário. Quer dizer, a Terra é o centro. Então ele. E olhem os instrumentos que ele tem. Lá à direita, na segunda mesa. Se quem puder ampliar a imagem, vai ver até um relógio de areia. Eram os elementos que ele tinha para estudar. Registros antigos, textos que vinham da Ásia, porque os renascentistas traziam a peso de ouro e de saques que faziam por lá. É isso que ele tinha para estudar. E esse homem, extremamente pragmático, não é? Ele já não aceitava muito essa ideia de Aristóteles, desconfiava dela, de que a Terra seria o centro. Bom, mas como provar o contrário? Não é? O Copérnico, tudo que Copérnico tinha deixado era uma hipótese. Copérnico nunca conseguiu provar isso. E Galileu, então, nessa época, já os trabalhos dele eram conhecidos. Ele lançou um livro que se tornou uma referência, só o estudo da Lua. Ele ficou estudando a Lua e vinha, que se achava que a Lua era lisa. Ele disse, não, olhem, desenhou muitos desenhos. E já era um homem conhecido pelos seus estudos, mas ele pretende ir além. Aqui uma pergunta para os senhores. Se um de nós estivesse trabalhando com Galileu, ok? Se um de nós fosse mostrar a Galileu como ele poderia trabalhar especificamente com verbos mentais, com imagens mentais, será que nós negligenciaríamos tudo isso que o professor está mostrando para vocês? As bases categoriais dele? Se nós negligenciássemos isso e usássemos terapias com imagens com ele, aleatórias, desrespeitando essas bases categoriais, o contexto onde ele está inserido, o que se passa e tudo mais, poderíamos desde levar esse homem a uma alienação completa, a fraturas internas muito graves, fatores dissociativos, entre outras coisas. Ok? Vejam a importância de a gente compreender o contexto, estas bases de categorias, onde a pessoa transita, é fundamental, sempre é, e devemos cuidar disso. Para construirmos imagens mentais com uma pessoa, todo esse ambiente ao redor dela precisa ser apurado. Vamos adiante. Cliquem lá embaixo, por favor, e ir para a página 4. Bem, aí vocês já, na abertura da página 4, tem a linda cidade de Florença. Galileu precisava e queria voltar para Florença, por muitas razões. Florença não tinha dependência como Veneza tinha do papado, respirava uma autonomia muito grande de ideias, não era a terra de Dante Alighieri, de Leonardo da Vinci e outros, quer dizer, Michelangelo, é ali que ele poderia trabalhar e desenvolver seus conteúdos, mas ele precisava de dinheiro, precisava de apoio. Essa cidade toda era controlada pela família Médici, poderosíssima, que, aliás, graças a essa família nós temos, né, Cosimo e todo o trabalho que foi feito aí, o Renascimento. Sem dúvida, eles tiveram uma participação fulminante quanto a isso. Pois ele, o que que ele faz? Aquelas quatro luas de Júpiter lá, ele bota, cada lua ele bota o nome de um dos Médicis. E manda... e manda uma carta muito bonita, longa, dizendo, olha, estou mandando para vocês, presente... Eu quero retornar a Florença, quero trabalhar, eu sou um homem famoso, conhecido, vocês podem financiar meus trabalhos, mas eu quero que vocês me deem o título de filósofo. Olhem o que ele pede, é literal, estou dizendo, o título de filósofo e tudo, e ele consegue tudo o que ele quer. Ele já tinha uma renda muito boa desde que ele faz aqueles telescópios, mas ele precisava de muito mais, segundo ele acreditava. E ele consegue tudo isso, então ele vai embora de mala, cuia e todo o resto para Florença. Aqui na segunda imagem vocês veem a filha dele, a doce Maria Celeste. As cartas que essa menina escreve para ele são belíssimas e existem aí na íntegra, vocês podem conseguir... tem livro, sim. E a Maria Celeste, ela escreve impressionante a maturidade dessa menina, como ela orienta esse velho pai, como ela é dócil, como ela é a maneira como ela se dirige e tudo mais, prudência, ela diz a ele, descuide esse seu gênio, esse seu modo de ser. Quer dizer, ela se referia à vaidade imensa desse homem e outras coisas mais, o orgulho que ele tinha, né, a soberba e tudo mais. Tudo isso essa menina orienta. Uma menina que vem a morrer com apenas 33 anos. Deixa eu chamar os colegas, alguns estão caindo, mas eu já deixo aqui ao programado para chamar de volta. Então, se o colega cai, automaticamente já depois ele que chama. Josefinha cai. Pronto, Juliana. Chamando todos os colegas aqui. Vamos adiante da nossa aula. Olhem a vida que a Maria Celeste tinha lá no mosteiro. Era uma vida muito dura, viu, pessoal? Muito dura, de muitos trabalhos. Ali aparece a menina lavando o chão. Ela já devia ter 20 e poucos anos aqui, não é? E ela jamais perde contato com o pai, e o pai com ela. É um contato muito profundo. Muito bonita a relação que eles têm. E ali embaixo está ele, num dos pubs da época, fanfarrão, bebendo, adorava um bom vinho, era um sujeito que gostava de entrar em disputas verbais, de mostrar o quanto os outros debatedores eram ignorantes diante dos argumentos dele. Ele era um homem assim, né? Na juventude dele, ele era assim. E tomou certas licenças perigosas. Ele era um homem com isso que eu estou dizendo para vocês, mas ele era um estudioso. E ele não ignorava nunca, em nenhum momento, o risco que ele corria. Lembrem de Giordano Bruno, que pouco tempo antes foi queimado vivo. Não é um fato raro isso de queimar alguém vivo na Inquisição, mas o caso de Giordano Bruno é um caso especial, né? Ele era um padre e que se atreveu a ir contra os mandamentos. Então, e Galileu Galilei tomou Giordano Bruno como um exemplo. A vida inteira ele sabia, nunca perdeu de vista o que tinha acontecido com Giordano Bruno. Bem, cliquem por favor lá embaixo em ir para a página. Eu fiz uma anotação aqui. Sabem de onde saiu a carta convite dizendo que aceitavam tudo que ele propôs? Da Galeria dos Ofícios, que nós estivemos em Florença, que hoje é o maior museu renascentista do mundo. Quando na nossa viagem à Itália, que fizemos agora a Florença, estivemos lá um dia inteiro, pois é de lá que os Médicis mandam para ele. Ah, isso. Outra anotação que eu fiz aqui é que são várias. Uma delas é que o Galileu Galilei acreditava profunda e essencialmente nas escrituras sagradas, na Bíblia. Sempre. Quando questionado, ele sempre argumentava assim. Diziam para ele: olha, mas está havendo uma disputa entre fé e ciência, porque os teus telescópios estão dizendo o quê? Que os planetas não estão girando. E o Sol ao redor da Terra, que tudo, todos giram ao redor do Sol. E ele dizia, e diziam para ele: isso aí você está desautorizando a Bíblia. Ele disse: de jeito nenhum. O problema é que a ciência e a Escritura Sagrada estão dizendo a mesma coisa. A interpretação dos homens é que não está correta. Esse é o problema. Curiosamente, olhem que como é interessante, em 1929, João Paulo II, depois, agora mais recente, depois de 1929, mas em 1929 é quando a Igreja finalmente disse que houve um problema de relação entre fé e ciência, que na época não foi compreendido, que de fato houve um problema de interpretação, e depois João Paulo II vai dizer exatamente o que Galileu disse à época, que o problema era de interpretação. Mas aí as coisas já tinham ido muito longe, como vocês verão. Vamos, por favor, ir para a página 5. O que acham que acontece quando o que ele escreve, um livro informal, informal por modo de dizer, no qual ele argumenta que Copérnico estava certo, que sim, que a Terra não é o centro, o Sol é o centro e todos os planetas giram ao redor do Sol. Sabem como é que ele chega a isso? Ele recebe uma carta de Capelli, um dos estudiosos com ele, que disse para ele assim, ó, uma carta muito carinhosa, afetuosa, dizendo para ele, por favor, para ele girar os telescópios para ele, para Vênus. Disse, gira para Vênus que nós vamos ter a resposta a se é de fato o que a gente está pensando ou não. Coisa que Copérnico não tinha como fazer. O que ele faz, quando ele gira o telescópio dele para Vênus, o que ele vê? Pela luminosidade que atinge Vênus, a Terra não podia ser o centro. Ele vai seguindo Vênus, enquanto Vênus se desloca no céu, e vê que quem está banhando e colocando sombra em Vênus é o Sol. Pela perspectiva, não era a Terra. Aí acabou. A certeza está, aí está confirmada. De fato, claro que ele não sabia como explicar certos problemas. Se a Terra está em movimento, como explicar que as coisas todas estão paradas? Mais tarde ele vai dar uma explicação a isso. Tudo que ele sabia agora era a convicção de que Copérnico estava certo. E aí vocês veem a cidade de Roma lá em cima, que é para onde ele é chamado. Lembrem que o cardeal nessa época aí, que dirigia a Inquisição, foi o mesmo que botou Giordano Bruno na fogueira, Bellarmino, e era o sujeito com quem ele ia falar. A questão é que esse sujeito, esse cardeal, gostava de astronomia. E até um certo ponto leu e concordou com o que o Galileu colocou, e aí joga tudo fora e proíbe tudo. Olhem ali na segunda imagem como é que eram tratados os hereges na época. Eu vou poupar vocês das torturas que eram feitas na Inquisição. Sobretudo o que passou Giordano Bruno antes de ser queimado vivo. Ok? Não é propósito nosso nada disso. Mas coloquei uma imagem aí simbólica mostrando o que se fazia na época. Botava uma pessoa de fato na fogueira, tá? E o... aqui tem duas fotos. O Galileu mais velho e ali os instrumentos. Olhem como eram precários os instrumentos dele. Como com tão poucos recursos um homem podia ir tão longe. Olhem a mistura das imagens, das ideias, dos verbos mentais e dos aparelhos de que dispunha para a pesquisa. Bem, por favor, cliquem em ir para a página 6, lá embaixo todos. E lá no início, enquanto o pessoal vai acessando, eu vou chamando os que caem aqui para que possam voltar. Os colegas que estão tendo dificuldade de conexão, não se preocupem. Depois o professor vai mandar a gravação editada para vocês, tá bom? Lá no início da imagem 6, vocês podem ver a revolução que Galileu estava propondo. Lá em cima, nós temos então o Sol bem ao centro e Vênus ao redor do Sol. Pela maneira como a luz incidia e o que acontecia, ele foi acompanhando toda a movimentação de Vênus. Com um dos telescópios dele, que fazia o Vênus parecer um pouquinho maior que uma moedinha pequena, ele ia acompanhando no céu e disse, essa trajetória de jeito nenhum está ao redor da Terra, ele está lá ao redor do Sol. Então aquele modelo ali de baixo estava riscado, como vocês podem ver. A Terra não era mais o centro. Em 1616, este homem precisa ir a Roma se explicar diante da Inquisição. As cartas da filha dizem para ele ser prudente, na medida do possível ter humildade, coisa que ele nunca soube o que era. Aqui ao meio vocês veem um dos instrumentos da época de pesquisa, estão vendo? E lá embaixo, uma ilustração das fogueiras, como eram feitas na Inquisição. Botava uma pessoa ali no meio, em praça pública. Era uma festa popular. Ok? Sim. É. E foi o que disseram para ele, que ele não poderia mais falar a respeito disso. Tá bom? Simplesmente disseram: você não vai mais falar sobre isso. Isso está errado, isso é contra as escrituras. E o que que o Galileu fez? Tendo em mente o que fizeram com Giordano Bruno, ele então silencia. Ele recua e silencia. Ok? Observem uma coisa: um homem no contexto dele, aquele já era um homem muito conhecido. Quando ele foi para Roma, sabem onde ele se hospedou? Lá na embaixada da Toscana, Florentina. E o embaixador toscano mandava cartas para os médicos dizendo: nós temos que fazer esse homem calar a boca. O que ele está fazendo, o que ele está falando, ele está sendo profundamente incômodo. E o pessoal vai, se ele não ficar quieto, eles vão botar na fogueira, é o que vai acontecer. E aí ele recebia cartas da Maria Celeste, que dizia para ele ter prudência, para ele ter cuidado, alguma, sabe? E era muito complicado pelo modo como ele era. Mas ele resolveu recuar e ainda ficou um bom tempo antes de poder voltar para Florença. Ok? Foi dito a ele que ele não poderia continuar com essas pesquisas, não poderia divulgá-la, que não haveria mais nada disso. Ok? Foi a primeira vez que isso aconteceu na história da humanidade? Não. E também não é a última. Há exemplos, inclusive, bem recentes disso. Enfim, cliquem lá em ir para a página 7, por favor. Ok. Quando Galileu retorna finalmente a Florença, aqui é muito importante que vocês compreendam o contexto historiográfico de tudo isso, ok? Os anos eram os anos 1600. Havia essa efervescência toda, mas havia notícias de peste pela Europa inteira. Havia também notícias de fortes descontentamentos civis ligados, sobretudo, à igreja, à religião, embates. Logo, espocaria a Guerra dos 30 Anos, não é? Que por toda parte causaria milhares e milhares de mortes, suas guerras civis, de gente contra e a favor da igreja e tudo mais, fora a peste bubônica que estava se espalhando, a famosa peste negra. A peste negra, claro, desde o século X, o médico árabe já tinha desconfiado e alertado que muito provavelmente a origem dela de onde era, e séculos depois se confirma, né? Que é aquela pulga que vive no rato preto, que acaba com pessoas. E foi tremendo o que aconteceu. Então é num contexto desses, numa Europa assim, que esse homem que já era famoso, conhecido, precisa recuar. Imaginem a repercussão disso. Não é logo para ele, que era todo cheio de vaidades e coisas, o que ele faz? Ele volta lá para a cidade dele e pensam que ele parou de trabalhar? Não. Disseram: você não vai mais falar nada disso, do céu, das estrelas e tudo. O que que ele faz? Ele começa a pesquisar as marés. Ele diz: ah, eu não posso provar pelas estrelas, pois eu provo pela água, então. Isso que vocês estão vendo é um tanque que ele colocou. Ele passava horas do dia dele, imaginem, ele suspenso por correntes, ele empurrava suavemente o tanque para simular as marés quando vão e vêm ali ao redor, nos mares da Ligúria, da Toscana e tudo, e ficava tentando entender como isso poderia ajudá-lo a compreender o fenômeno da Terra ao redor do Sol e tudo mais. Então ele ficava horas e horas. Outra coisa que ele começou a estudar, olhem aqui, essa segunda imagem aqui são as manchas solares. Galileu começa a estudar e a mapear, ele faz um tratado sobre isso. Então, ele tem um livro que são páginas e páginas só com essas manchas solares, e é impressionante o que ele consegue escrever com tão poucos recursos, de um telescópiozinho daqueles de nada. Ele consegue colocar coisas assim que são impressionantes para a época. O poder de dedução, de imaginação dele, de associação entre o pensado e aquilo que é concreto. Lembrem das nossas duas últimas aulas, tá, pessoal? No qual o professor colocou as adequações entre a imagem e aquilo que nós chamamos de sensorial. O encontro harmonioso destas duas coisas. Às vezes o que falta na imagem, o elemento sensorial complementa. Às vezes o que falta no elemento sensorial, a imagem complementa. E integração harmoniosa, que no caso dele, Galileu, se chama empirismo. Okay? Ele era um homem prático, cientificista, empírico, prático. Então ele media, pesava e se fazia sentido com isso, ele ia adiante. As ideias mentais, os verbos mentais dele não iam além disso, eram sempre em torno desses elementos. Quer dizer, se fôssemos ajudá-lo, ajudaríamos Galileu nesse sentido. Desçam mais a barra de ferramentas, esses jardins que vocês estão vendo aqui são os lindos e belos e ainda existentes jardins do Vaticano. Olhem aí como são lindos os jardins do Vaticano. O que acontece? A vida de Galileu muda de uma hora para outra. Quem assume o papado? Urbano VIII, grande amigo e admirador de Galileu. Quer dizer, ele estava silenciado pela igreja, não pode falar nada, não pode dar um pio sobre essas coisas. E quem assume é um papa simpático a ele, Urbano VIII, que chama imediatamente o Galileu para conversar. Eles passam uma tarde inteirinha aí, ó, nesse jardim conversando, os dois. E ele pergunta para ele, me conta as suas ideias, me conta o que você está pensando, o que você está desenvolvendo, deixa eu entender melhor isso e tal. E claro que no meio dessa conversação toda, Galileu e o papa, a questão era, posso publicar minhas obras? Posso publicar meus trabalhos? E Urbano VIII disse para ele, pode, mas você vai fazer como Copérnico. Você não vai colocar um tratado, você vai colocar um elemento hipotético. Aí pode, ok? Aí fica todo mundo bem, você vai poder falar o que você quiser, é uma hipótese, acabou. É uma... Então, e vamos deixar que outros lá adiante resolvam essa encrenca. Nós não. Somos amigos e irmãos. E os dois eram da Toscana. Tem mais essa. Aqui eu quero fazer uma parada para ouvir dúvidas, reflexões, comentários de vocês antes de continuarmos com o trabalho. Tá? Vou parar o gravador. Então, lá embaixo, cliquem, por favor, em ir para a página 8. Pronto, ir para a página 8. Bom, o amigo dele, o Papa, não é? Urbano VIII, disse que ele poderia escrever. O que ele faz? Ele volta para Florença e durante os próximos 5 anos, pessoal, por favor, durante os próximos 5 anos, ele escreve esta obra, que é talvez uma das maiores obras até hoje na história da humanidade, tá? Diálogo entre os dois máximos sistemas de mundo. Uma obra de 1629. Os dois máximos... Obrigado. Os dois máximos sistemas de mundo. Está escrito ali, ó, depois quando vocês revisitarem. 1601, um ano antes da peste bubônica chegar à Toscana e devastar completamente a Toscana. Foi uma das coisas mais incríveis. Nesta obra, vocês estão vendo ali na capa dela três personagens, estão vendo? A obra, o nome já diz diálogo, quer dizer, ela se passa numa conversação entre esses três personagens, sendo que um deles, o Simplício, ele faz o papel do Papa e da Igreja. Da Igreja e da... O outro faz o papel do Galileu, ainda que não tenha esse nome nem tenha a ver, e o outro é o que convida, tal. Eles se reúnem e conversam os três e tudo. Esse que faz o papel do Papa, ele é. Tem um que faz um papel muito irônico, muito agudo. Bem, esta obra aqui de Galileu é um verdadeiro clássico, diálogo entre os dois máximos sistemas de mundo. É um clássico, ainda hoje é um clássico. E esta obra, quando ela é lançada, lembrem, o Papa disse, coloca desde que seja hipotético, tal, e ele coloca. E a obra termina com uma citação, aliás, que o próprio Papa disse para o Galileu quando eles estavam caminhando lá naquele jardim, os dois. Quando essa obra é lançada, o impacto é imediato, tá? Imediato. Ela é lançada na Toscana primeiro, são mandados vários volumes para o Vaticano, o Papa não tinha lido, ele estava ocupado com muitos problemas, mas a turma de plantão, de fofoca e tudo mais. Como é que faz chegar a notícia ao Papa? Que Galileu tinha transformado o Papa num palhaço nessa obra. Uma figura cômica, caricatural e ignorante. Nunca mais o Papa volta a falar com Galileu. Eles não têm mais amizade a partir daí. Se o Papa leu ou não essa obra, isso é tema de debate ainda hoje. Ninguém sabe direito. É muito provável que sim, que tenha lido, porque ele fica furioso. E manda abrir o processo de inquisição contra Galileu a partir daí, quando essa obra, quando chega aos ouvidos dele o que o Galileu tinha feito. Ele se sente traído pelo amigo, traído e abandona Galileu. Ele não tem, vira as costas e acabou. Podia ter salvo Galileu. Há muitas teorias a respeito sobre isso, né? Porque mais tarde, quando Galileu é condenado, não é improvável que o Papa tenha dito: vamos levar até um ponto a coisa, mas não vamos queimar o homem, né? Não vamos botar na fogueira. É muito provável, mas isso é especulação. Não se sabe ao certo até onde iria a mágoa do Papa com o que o Galileu fez, inclusive usando conversas que eles tiveram de uma maneira terrível. Mas a partir daí, essa obra, Galileu vai ser chamado, essa obra vai ser proibida, ele terá que dizer que tudo que ele escreveu aí é uma bobagem de um homem meio maluco, coisas assim. Olhem a segunda imagem ali embaixo, o que estava acontecendo nessa época. A peste bubônica chegou à Toscana e devastou a Toscana. À noite, com essas carrocinhas aí que vocês estão vendo, com essas tochas, passavam e recolhiam pessoas mortas nas portas das casas. Não se tinha o que fazer, ninguém sabia o que fazer. Tentavam todas as coisas, mas ninguém sabia como parar. Ali, ó, nessa imagem, no centro, que tem umas mulheres encostadas ali, numa parede, e um médico com uma tocha. Pena que a foto não ficou boa. Não tem uma foto boa aqui. Eles usavam umas máscaras de carnaval branca, tipo assim, um pelicano. Ali, aquilo era coberto de palha. Os médicos tinham que ir para a rua ver se essa gente estava viva ou morta ainda e o que fazer. Quer dizer, logo iriam morrer, tinham que recolher, chamar aquelas carroças para levar os corpos. E então os médicos usavam essa máscara bicuda, com cerca de 30, 40 centímetros, um bico branco, e tinha uma máscara carnavalesca mesmo. E todo o bico era preenchido com palha. Eles respiravam a partir dali. Era uma tentativa de parar, porque se sabia que era contagioso, mas não se sabia bem como que isso era contagioso. E um quarto da população da Europa foi ceifada nessa peste bubônica, a famosa peste negra. Bubônica porque ataca pulmão. Aqui, na imagem mais abaixo, olha o que as freiras faziam. Elas ferviam as roupas, os panos, para se proteger. As casas eram, as portas tinham que ser fechadas, lacradas, sobretudo se alguém tivesse morrido lá. Botavam pregos e tudo. Era a maneira como eles tentavam lidar com isso. Desçam mais um pouco. Olhem ali uma Nossa Senhora com os monges. Eles pegavam essa Nossa Senhora e percorriam as ruas todas das cidades toscanas, orando, pedindo para Nossa Senhora fazer uma intervenção e parar com a peste. Quer dizer, eles lutavam com o que eles tinham. É nesse contexto, é nesse cenário, e mais logo em seguida a Guerra dos 30 Anos, as famosas guerras civis, no qual se questionava a brutalidade com que a igreja levava tudo com mão de aço. É esse o contexto no qual está essa obra, Diálogo entre os dois máximos sistemas de mundo, de Galileu. Uma obra que mudaria para sempre tudo que nós compreendemos aí sobre o espaço, sobre uma série de elementos da Terra. Vejam que a vida nessa época, cliquem por favor, ir para a página 9 lá embaixo. Aqui você já vem deflagrada a Guerra dos 30 Anos. Aqui ceifa, motivos religiosos, cidades contra cidades, uma coisa impressionante que estava acontecendo nessa ocasião pela Europa. E o Papa estava muito envolvido com isso. Né, com isso. Ele era um dos líderes da contra-reforma, então ele tinha muitos assuntos e não tinha muito tempo para se ocupar com um amigo dele, ou ex-amigo, que agora estava por um fio. Aos 70 anos, né, 70, quase 70 anos, chamam Galileu, desça um pouquinho a barra de ferramentas ali, vocês vão ver na segunda imagem, ele é chamado pela Santa Inquisição. Olhem que expressão, Santa Inquisição. É chamado e a conversa é muito dura. É muito dura. A Inquisição, eu sei que alguns têm uma imagem curiosa, assim, que havia brutalidades, que a pessoa já era espancada ali na frente. Não era assim que funcionava. Havia as exceções, claro. Mas aqui, esse quadro que vocês estão vendo, vejam que lá atrás tem um crucifixo enorme. Né, há três ali sentados, sendo que o juiz que conduz a autoridade eclesiástica está ao centro. Eram muito formais, viu? Eles começavam com uma oração tal, e em seguida os trabalhos eram feitos, era pautado por uma rígida formalidade. E eles entrevistam aqui o Galileu e já começam perguntando, né, se o Belarmino, que foi aquele que botou o Giordano Bruno, que conduziu o processo que fez a morte de Giordano Bruno, o que tinha dito a ele. E ele disse que o Galileu disse que sabia. Ele ficou meses esperando esse julgamento, viu? Meses. E ele alegou que estava doente, tentou empurrar isso o mais que ele pôde, não teve jeito. Uma hora disseram para ele: ou você vem, ou vem algemado, vem preso. Mas vai ter que se apresentar. E quando ele se apresenta, ele espera aí 4, 5, 6 meses até que ele vai ser julgado. E quando ele é julgado, tem cartas da filha dele que nos chegam dizendo para ele ter humildade, para ele colocar as coisas de uma maneira que pelo menos possa haver um diálogo, tal, senão a sorte dele estaria lançada. E é o que ele faz. Surpreendentemente, é o que ele faz, né? Ele não só diz que o que ele escreveu é a obra de um homem que não estava no seu momento razoável, que era muito ligado a delírio, e ele nega tudo que ele escreve, diz que aquilo não tem seriedade, que ele pede desculpas e pede pela vida dele de joelhos diante dessa comissão. Okay? Ele desce foi um dos momentos de grande humilhação na vida dele. Mas onde Giordano Bruno seguiu, ele resolveu parar. Assim como houve com Sócrates, que vai para Cicuta, e Aristóteles recua, de modo similar, Galileu também recua. Okay? Aqui os historiadores se dividem. Uns falam que era um homem vaidoso, que etc. e tudo. Outros dizem que não, que ele sabia o que ele estava construindo, que, por exemplo, o tratado sobre marés e tudo mais eram importantes. Ele sabia que o trabalho dele estava acima dele e que ceifar uma vida que ainda muito poderia colaborar seria... Então, por tudo isso, para ele, a vaidade pessoal, ele joga no lixo nesse momento. Mas aí, se vamos especular, o que sabemos, né? A julgar pelas cartas da filha, teria uma resposta aqui, mas eu não vou dar. Prefiro que vocês Eu fiz várias anotações aqui, mas acho que. Sim, do outro lado aqui. Bem, o que acontece? Ele volta e é condenado à prisão domiciliar. Vai ficar para sempre dentro de casa. Ele já tinha 70 anos, não ia durar muito, numa época dessas, com tudo que estava acontecendo. Então ele volta para a casa dele. Ele tem um criado, ele tem proventos, ele não vai passar necessidade. E o que fazem? Dão a ele a chance que ele queria, porque ele volta depois de um tempo em casa, a filha fica feliz da vida que ele está em casa e tal. E olha o que ele faz, ele começa a estudar de novo, com lupas ali, ele lê, já é idoso, pesquisa plantas e tudo mais. E pensam que esse homem não tinha mais nada a dizer. Com 74 anos, ele faz mais uma revolução, dessa vez na área da física matemática, quer dizer, ele estava. O que ele faz? Ele começa a observar essas coisas e tudo mais, o jardim dele, começa a ter ideias de novo. Vamos ali, por favor, cliquem ir para a página 10. Olha aqui. Ali vocês veem ele já com 74 anos, na página 10. Lá ao fundo as balanças, o material que ele usava para pesquisar, esses desenhos que vocês veem aí, ó, física do movimento, estão vendo? O que que ele faz? Ele pega uma bolinha, provavelmente lá de algum fenômeno que ele viu no jardim, e ele tem uma ideia de medir movimentos, velocidades por planos inclinados, porque ele diz, é muito rápido se eu solto uma bola, então eu vou desacelerar a bola. Como é que eu desacelero? Coloco sobre um plano inclinado, ela vai mais devagar do que seria em queda livre. Ali vocês veem os desenhos dos planos inclinados, ó, física do movimento. E abaixo, um artefato recente construído na universidade, na Itália, mostrando como provavelmente ele fazia isso. E ele estudava isso. Olha, ele desenvolveu um tratado completo da física do movimento, criando leis gerais da matemática. 1, 3, 5, 7 de quedas e de proporção de velocidade de aceleração. Tudo de novo. Ele faz tudo isso de novo, ele revoluciona tudo. É impressionante que ele, a partir disso, da física do movimento, o que ele faz? Olhem, Einstein vai beber dessa fonte profundamente. Dessa fonte, Newton, Isaac Newton, deve quase tudo a esse trabalho aí do Galileu e muitos outros que vêm depois dele, graças a isso, a essa prisão domiciliar que a Inquisição bota o Galileu. Ele pega e continua a misturar. Agora vejam, e eu coloquei de propósito essa imagem ali que está escrito Física do Movimento com a imagem de baixo. Para vocês terem uma ideia como ele fazia a relação das abstrações com isso que nós chamamos de sensorial. Ou seja, as ideias que ele tinha e para onde elas iam sempre estavam associadas de maneira causa e efeito com o alicerce sensorial. Se você fosse trabalhar imagens com esse homem, você teria que trabalhar imagens dentro desta conexão. Poderia dizer para ele, Copérnico, você já pensou que a bola pode se desmaterializar? Ele ia dizer, você é maluco, amigo. Não, isso não existe. Não sei, isso não tem fundamento nenhum. Está certo. Um dia, outros. Quer dizer, para ele, as ideias complexas, as terapias com imagens, os elementos imagéticos existiam, desde que atrelados fortemente a uma base sensorial, todo o tempo. Era assim que ele funcionava. Quando nós usamos terapias com imagens com uma pessoa, precisamos saber qual é a relação que ela estabelece entre ali, aqueles mapas, aqueles desenhos e o que nós chamamos de sensorial. Mais, menos, o que traciona para mais, o que traciona para menos, o que é consequente para mais, o que é consequente para menos, o que pode ser dimensionado de uma forma, de outra, etc.
Com ele, ela era forte.
No caso desse homem, a intuição ela era participativa, mas ela provavelmente era fruto de muito trabalho de reflexão e tudo. Não era algo fortuito que surgia do nada, do aleatório, mas de muito, muito trabalho. Ele era um trabalhador tremendo. E aí, por favor, coloquem, cliquem ali, ir para a página 11. E nós temos aqui uns últimos momentos da vida do Galileu. Vejam ele ali fazendo uma espécie de gemada, ele estava muito gripado, enfermo, com frio, não enxergava bem, tinha dores. Ali abaixo, como é que se maceravam os remédios naquela época, os anos 1600. Um pouco mais abaixo, ele conversando com a filha dele, a Maria Celeste, olhem os dois, e a grade aquela no meio, sempre impedindo o pai de poder beijar, abraçar essa filha que ele amava de todo jeito. Quando ele recebe a notícia que a menina está com 33 anos, ardendo de febre, com um monte de freiras ao redor em oração e que estava nos seus últimos momentos, ele recebe o golpe mais duro da vida dele. Esse homem que suportou a tudo, humilhações tremendas, terríveis, sabe, era um homem que onde ele chegava, os salões se abriam, ele era homenageado, ele esteve acima dos reis, acima, esteve acima dos reis, esteve, que disparou o alarme lá embaixo, esteve acima dos reis e na estatura dos papas da época dele. Ele era considerado quase uma lenda viva, esse homem, pois ele desceu às humilhações mais profundas de ter que se ajoelhar e pedir pela própria vida. E este homem, o Galileu, a tudo ele suportou, mas a morte da filha não. Okay? A morte da filha ele não suportou. Logo depois ele vai e ele termina muito triste. Ele não vence de jeito nenhum, não há nenhum alento. Ele entra em ruminações, culpas e outras coisas, porque essa filha pensou a vida inteira nela, nele. Ela dedicou a vida a ajudar esse pai, né? E então ele entra num período muito complicado, ele tem um final de vida provavelmente muito triste. Poderia ter sido diferente. Desça um pouco mais a barra de ferramentas, e ali eu coloquei para vocês as imagens do filme cujo roteiro foi baseado na pesquisa histórica de Dava Sobel. Vocês conseguem esse livro, tá? É um livro famoso. O livro teve como fonte primordial, coloquei ali, as cartas de Maria Celeste ao pai Galileu. Todo o livro é construído com base nessas cartas e é feito este filme, né, sobre no qual me baseei, procurei ser o mais fiel possível ao livro e ao filme para reproduzir para vocês isso e conversarmos com a terapia com imagem. Eu vou desligar aqui o gravador. Bom, então retornamos para a segunda e última parte da nossa aula de hoje e vamos iniciar trabalhando as questões que os colegas colocaram aqui. Primeiro, uma coisa que precisa ficar bem clara, bem concreta para vocês, diante dos registros historiográficos que temos. Como eu falei, se vocês forem à internet atrás de Galileu, vocês vão encontrar um oceano de coisas. Das teorias conspiratórias mais espetaculares até elementos científicos muito interessantes, como reproduções dos equipamentos dele feitos pela universidade. Há sites lá no YouTube, tem vídeos que mostram a reconstrução dos artefatos dele, dessas bolinhas dos planos inclinados, como ele fez. É muito interessante que tem o material disponível e é muita coisa que tem. Agora, nós somos filósofos clínicos, nós temos os nossos métodos, as nossas ferramentas de trabalho, de pesquisa, né? E nós partimos das bases categoriais que vocês viram, colocamos o Galileu no contexto dele, a época dele, o que estava se passando, como ele interagia com tudo isso. Vimos parte da historiografia dele também e vimos que, para ele, a maneira como este homem construía suas imagens, seus verbos mentais, tinha uma forte e estreita conexão de causa e efeito com os elementos sensoriais que ele vivia. Então ele conseguia se desprender, ir longe, construir hipóteses, especulações, desde que elas estivessem relacionadas a isso. Não é? Eu não conheço voos filosóficos, bravatas filosóficas de pura abstração, sem vinculação com o sensorial por parte do Galileu. Eu não sou um especialista em Galileu, talvez ele até tivesse isso, eu não sei. E ele via que, na própria escritura sagrada, ele via uma estreita relação com a ciência. Os fatores de discrepância, ele dizia que eram os teólogos que faziam essas discrepâncias, erros de interpretação. E ele termina, aliás, dando uma advertência muito grande. Ele diz que estes mesmos teólogos que o condenavam hoje por ele dizer que, na verdade, o Sol é o centro e os planetas giram ao redor do Sol, que estavam querendo colocá-lo na fogueira por heresia, na Inquisição, poderiam mais tarde esses mesmos teólogos ter que colocar pessoas que diziam que isso que eles, teólogos, então acreditavam, né, que a Terra era o centro do universo, com tudo ao redor dela, Sol e tudo, teriam que talvez colocar então essas pessoas que acreditavam nisso na fogueira, no futuro próximo, que era para que eles tivessem cuidado. Não é uma ironia que ele faz ao término da vida dele. Ele costumava amarrar fortemente esses elementos. Tá? A questão de como colocar a morte da filha em relação a isso é difícil, difícil. Nós teríamos que ter mais elementos historiográficos para sabermos sobre essas questões, né? Como também as especulações sobre por que um homem como ele, que foi tão alto, tão longe, que era tão orgulhoso e vaidoso para viver, se submeter a uma humilhação tão grande como a que ele acaba fazendo. Não é? Também, aí nós estamos no terreno da especulação, nós não sabemos. Precisaríamos de mais registros históricos para podermos ter uma ideia sobre isso. Agora, eu quero propor para vocês uma questão bem concreta dentro de um curso no qual vocês estão aprendendo a trabalhar as imagens, os verbos mentais, desde a construção deles, o desenvolvimento, o uso na vida de vocês. E esta aula ela é muito importante para isso, porque vai mostrar para vocês o quanto um verbo mental, o quanto uma terapia por imagens com base em filosofia clínica precisa necessariamente respeitar as bases categoriais, a história de vida da pessoa, a estrutura de pensamento dela. Né? Sob pena de ser uma grande falácia, um sofisma, algo que não só não vai ajudar, como pode causar danos à pessoa, graves inclusive. Essas invencionices, nós temos que ter cuidado, nós somos pesquisadores da alma humana. E como pesquisadores, temos limites, temos parâmetros, é o que vamos fazer. Né? É a maneira ética de trabalhar esses conteúdos. Fosse você trabalhar um homem como Galileu, que tivesse um problema, por exemplo, muscular, ósseo, e você já sabe como um homem como Galileu constrói seus verbos mentais. Olhe em uma das formas que poderiam ser feitas. Se você fosse fazer, por exemplo, terapia com ele, fisioterapia, utilizando como suporte as terapias com imagens, com base em filosofia clínica. Você poderia dizer para ele, Galileu, olhe, eu vou lhe mostrar a estrutura óssea sua. Olhe aqui o desenho, como é que é a sua estrutura óssea. E mostraria para ele. Esses pontos aqui que eu estou lhe mostrando são pontos nos quais seus ossos estão mais frágeis, porque estão sobrecarregados, já que a estrutura, o esqueleto muscular não está comportando. Você está frágil na musculatura. Quando nós fizermos aqui, ó, trações musculares, eu vou lhe deixar esse peso, mais esse peso, e você vai tracionando seus músculos. À medida que os músculos, e você desenha e mostra para ele, forem de novo ficando rijos, fortes, vão suportar de novo o esqueleto ósseo e aí sim você poderá então se inclinar melhor sem sentir as dores lombares aqui, aqui, aqui que você sente, mostra para ele. Para ele, se fizer sentido e tudo mais, e lembre que como um pesquisador, como ele era, se ele se interessar, ele vai atrás, vai ver se é assim mesmo, vai fazer testes, experimentos, colocar um peso aqui, outro ali, vai contrapor e dizer, não, mas talvez então assim é melhor. Olha, descobri uma maneira de fazer o exercício de modo mais simples. Faria isso. Ou de repente ele chega e diz, não, o senhor está enganado. Não é o meu sistema, o esqueleto muscular que está sobrecarregado. Não, senhor. É o sistema linfático, eu descobri. E aí ia te mostrar. Ou seja, é a maneira como ele construía os verbos mentais. Trabalhar com uma pessoa assim é respeitar a maneira de construção dele. Você chega lá e diz, olha, eu sou um filósofo, um terapeuta. Vou lhe mostrar um processo de meditação, segundo o qual você terá paz e boa-aventurança. Ele diz, meu amigo, você errou o endereço. Não é aqui, não é comigo. Desculpe, não funciona. Se você quer usar terapias por imagens com uma pessoa, é fundamental que você compreenda como esta pessoa funciona. Senão você está fazendo o quê? O que que você vai? Você está fazendo que tipo? Uma terapia sua? Se você está terapeutizando o outro, vá ao mundo do outro. Vá compreender as regras que existem lá, os parâmetros que existem lá, o que é possível fazer lá. Com terapias, com imagens, que para pessoas como Galileu, Galilei, nossa, é um espetáculo. É um espetáculo onde você pode chegar com pessoas assim usando terapias com imagens. Se você respeitar esse modo de construção. Outras pessoas funcionam de maneira muito diferente, muito diferente. Há pessoas para as quais o elemento sensorial e, sobretudo, calcado no cientificismo, atrapalha. Há pessoas que elas vão usar uma terapia por imagens desvinculada do elemento sensorial. Por exemplo, para algumas pessoas você diz, olha, você está febril. Eu pesquisei na sua historicidade, na sua estrutura de pensamento, que para você a luz azul clara se traduz em algo que é mais gelado. Então eu vou lhe propor o seguinte: eu tenho nas minhas mãos, você vai imaginando enquanto eu vou dizendo, você diz para a pessoa, eu tenho nas minhas mãos um pequeno jarro delicado com meio litro d'água. Uma água bastante, ela não está gelada, ela está levemente esfriada, resfriada, azulada. Esse baldinho delicado, olha que bonito, todo ele branquinho, azul. Eu vou despejar suavemente sobre as suas mãos que estão tão quentes, e à medida que eu vou despejando, elas vão esfriando. Ora, para uma pessoa cuja estrutura de pensamento aceita isso, você está fazendo um processo antibiótico com essa pessoa, está removendo desde. Focos infecciosos, focos inflamatórios às vezes, com um exercício que é uma brincadeira, não é? E que para Galileu, aliás, seria uma grande bobagem, mas para algumas pessoas é esse o caminho que se faz. Claro que nós não vamos fazer isso aleatoriamente, sem base, uma base de fundamentação, senão o que estamos fazendo? Agora, se você conhece e sabe que a pessoa funciona, e acredita nisso e tudo mais, aí a pessoa é religiosa, ela diz que acredita que ela tem um santo padroeiro, ou etc e tal, chame o santo padroeiro se for possível. Olha, seu santo padroeiro, vamos, ele vai abençoar essa água que nós vamos despejar na sua mão, etc e tal. E se o sujeito é um ateu convicto? Não tem problema, os verbos mentais serão apenas outros. Por exemplo, vamos pegar um sujeito que vai fazer uma radioterapia. Okay? Então você pode dizer para ele, se você sabe que para ele é preciso primeiro a explicação imagética para depois o procedimento sensorial, nesta ordem, e que você precisa usar elementos epistemológicos no procedimento imagético, E você tirou isso de onde? Da história dele, da historicidade dele. Lá fica atestado que ele funciona assim. Então você leva o senhor esse até a máquina e diz: olha, vamos começar a radioterapia. Primeiro eu vou lhe explicar o que vai acontecer. A máquina funciona assim. Aí você mostra, explica, detalha. Você já nota que ele começa a se tranquilizar. À medida que ele vai fazendo os procedimentos mentais do que vai acontecer e ligados a um fator epistemológico, no caso desta pessoa, ela vai construindo tudo e ela diz: eu já posso fazer agora. Vamos começar. Estou pronto. E aí você faz a radioterapia com a pessoa. Para outras pessoas, usar um recurso desses é levá-las ao pânico. Ela diz: por que que o senhor está me apavorando, doutor? Que coisa horrível isso, já não chega a tortura de ter que fazer a radioterapia, o senhor ainda me apavora? Quer dizer, você achando que estaria tranquilizando a pessoa, porque você está usando elementos coercitivos e apriorísticos, sem qualquer base na IP da pessoa. Quando é um procedimento clínico, você tem que se basear na pessoa. Ok? Para outras pessoas ainda é diferente. Para outras pessoas, você tem que pegar e mergulhar na mão dela. Diz: olha, eu vou mostrar para você como é que funciona o nosso tratamento. Depois de ter tido a historicidade dela. Você está vendo aqui este pequeno pote com argila. Essa argila é importada, vem lá do Mar Morto. Ela tem propriedades assim, assim, assim. Vamos mergulhar a sua mão e depois eu explico. Olha, é o contrário. Primeiro a pessoa vai ao sensorial. Aí, depois de ir ao sensorial, a mão na argila, você diz: agora vamos remover a sua mão e eu vou lhe explicar o que aconteceu. Veja, é o contrário. É assim que a gente utiliza as terapias por imagem em filosofia clínica. Nas próximas aulas, nós vamos muito longe com isso. Muito. Como eu disse, o grupo é que vai dizer até onde nós vamos chegar. Mas para isso é fundamental que esta base toda que a gente está construindo juntos esteja sólida, bem consistente. Porque logo adiante, quando eu entrar em construção, materialidade por pensamento e outras coisas, alguns vão dizer: mas, professor, eu não estou entendendo. Então é importante essa base, para que vocês saibam os fundamentos, os métodos, saibam reproduzir esses eventos. Saibam explicar os eventos, saibam justificar o evento, não é? Olha, na Veja dessa semana, alguém estava com ela nas mãos. Camilo, você está com ela aí? Tem nas páginas amarelas uma entrevista que eu recomendo a vocês. É, recomendo essa entrevista. Obrigado, Camilo. Eu vou. Essa aqui, ó, a revista Veja. Obrigado, Kit. Pode. A revista. Não, Camila, é que eu pensei que você ia colocar.
Não, eu posso chamar as pessoas.
Isso, muito obrigado, Camilo. Aqui, ó, este pesquisador aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. A miopia ideológica, o título da entrevista das páginas amarelas, de Philip Tetlock. Tá? Aqui está, o cientista político canadense Philip Tetlock, da Universidade da Pensilvânia. Olhem só, o senhor chegou à conclusão de que especialistas em áreas como economia e política costumam errar em média 85% de suas previsões de longo prazo. Por que tanto? E aí ele coloca. E ele diz que na entrevista, ele vai explicando algumas características desses pesquisadores que fazem estas previsões estapafúrdias e que às vezes causam um estrago imenso, né? E giram tudo do avesso. Ele disse que uma dessas características é aquele pesquisador que diz: não, com certeza vai acontecer tal coisa. Ele diz: como pode ter tanta segurança, não é? E ele diz que as previsões de curto prazo, até tudo bem, são mais próximas de passíveis de um acerto, mas as médias e longas. Ele disse que há previsões feitas para daqui 15 anos. Ele disse: puxa, mas é muito longe, né? É muito difícil a gente calcular isso. E é muito interessante. Eu recomendo essa entrevista para quem, sobretudo para nós terapeutas, que trabalhamos muito em cima do dado subjetivo, das aproximações e não das exatidões, não é? A gente não tem essa convicção escrita pela régua, pelo compasso. Nós trabalhamos com aproximações, com eventos que mudam. A gente tem essa humildade, sabe dessas questões da alma humana, que não é um pote, que aquilo simplesmente às vezes cresce. Às vezes uma palavra que a gente diz no consultório, a pessoa aprende, desenvolve, e quando chega na outra consulta, ela já foi tão além de onde nós trabalhamos com ela. Quer dizer, é inteligente, sensível, tira dados, é muito bonito isso. Então, há que se ter todos esses cuidados, tá, pessoal? Sobretudo em terapias com imagens, que a gente constrói com a pessoa esses elementos, esses procedimentos. Aqueles de vocês que aprenderem a utilizar isso, eu acho que vão se beneficiar muito, sabe? Para a vida de vocês, para as pessoas que vocês amam, para consultório. Às vezes você tem uma filha de 3, 4 anos que está com medo, não consegue dormir. E aí você, se você domina a arte das terapias por imagem e ela te traz uma questão ligada a isso, pelo conhecimento que você tem dela, você pode ajudá-la, né? Você diz, olha, vamos supor que você conhece que essa menina de 4 anos, basta você acender uma lâmpada, uma luz e o medo vai embora. Que o medo está ligado ao fato da falta de luminosidade, aquela presença ao lucusco-fusco que faz com que vultos pareçam fantasmas, isso está impressionando a menina. Pronto, acende o abajur e acabou. Não é preciso terapia, remédio, nada. Outras vezes não, outras vezes a sua filha de 3, 4 anos dormirá bem, em paz, se você sentar com ela e contar uma história. Ela fica agitada e tem sonhos ruins porque lá na escola ela viu filme ou algo que a impressionou. Então você sabe que uma história... E que história contar? Qual história contar? Aí você tem que conhecer sua filha. Ela gosta de esquilo e de coelhinho. Uma história que você conta, já contou 1000 vezes e ela quer que você conte de novo. Conta. Antes da metade, ela já dormiu. Ok. Ou seja, isso é o trabalho em terapia com imagens na clínica, tá bom? É dessa forma que a gente consegue aprofundar estes elementos e ir além. Eu vou desligar aqui o gravador.